Turra, quando começaste, né, na entidade, a gente ainda tinha a denominação de ABF, depois a gente teve a UBABF e, por fim, a ABPA. E, nesse período, a gente percebeu também a congregação de outras culturas. Antes, a gente falava apenas da avicultura, mas, no decorrer desse tempo, a gente teve também a suinocultura surgindo junto com a entidade. Fala um pouquinho para a gente também a respeito disso, por favor.
Nós começamos, era a ABF, era só exportação de carne de aves, 23 empresas, a gente tinha uma entidade forte, boa. Em seguida, daí unimos com a UBA, que era a União de Produtores de Aves do Brasil. Daí juntamos a produção, a indústria, ficou o setor inteiro conosco. Logo depois, o pessoal da suinocultura, que tinha uma entidade chamada ABIPEX, aliás, se juntou conosco. Os associados quiseram, se juntaram. E aí também trouxemos ovos, que é uma cultura muito própria nossa. E, aliás, uma de grande futuro, que tem, produzimos 48 bilhões de unidades ano. É muita coisa. E começamos a trabalhar duramente com as três proteínas, aí trabalhando, abrindo caminhos para exportar mais, abrimos a China, Índia, Paquistão, Indonésia, Malásia, um monte de novos mundos para esse mercado tão importante, e mantendo e enfrentando muitos desafios, porque não pense que foi assim algo tão fácil de trabalhar. A gente ia para um país, por exemplo, me lembro sempre, fui para a Indonésia. É uma impressão maravilhosa no primeiro momento, depois quando a gente deu uma caminhada, uma coisa terrível, chocante, absurdo da distância entre a miséria e a riqueza. E a gente voltava e dizia, olha, fui, fiz toda a força, mas quando vem? Ninguém imagina. Então, uma luta dura, persistência, e graças a Deus, a gente depois recebia a notícia, olha, mais uma... E fomos recebendo, e a gente recebe até agora, nesse instante antes de sair, a gente recebeu notícia do Egito abrindo para um produto especial que a gente queria, termoprocessado, né? É produto cozido, abriram também mais plantas para aves, uhum. Tivemos abertura de mais plantas da Coreia do Sul, ou seja, depois que você plantou, a colheita vem, pode demorar, mas vem.
Uhum, tá certo. Falaste em desafios, era exatamente isso que eu ia lhe perguntar, Turra. Quais foram as principais dificuldades, os desafios que foram superados nesse período à frente da ABPA?
Bom, lá fora foram muitos, porque você sabe que é uma dificuldade imensa do produtor africano ver que entra produto brasileiro e ele lá não tem nenhuma tecnologia, nem competitividade, não produz milho ou soja, nem milho, e aí ele fica brigando o tempo todo conosco, né, e ameaça parar, faz greve, e o governo se obriga a parar, aí a gente tem que aplainar, entrar em campo, mandar a Embrapa ajudar, enfim, mil coisas desse gênero, ações da Ucrânia, da África do Sul, da China contra nós depois, painéis que a gente teve que se defender na OMC e sempre vencemos. Uhum. Mas aqui internamente foram muitas também. Olha, eu cito algumas. Carne fraca foi terrível, Operação Trapaça foi terrível para nós, porque generalizava. Ao invés de pegar, por exemplo, e dizer assim, aconteceu em tal lugar, seria a mesma coisa que dizer, ó, nas rádios todas estão difundindo o uso de cocaína. Não, é verdade. Tem que dar o nome daquela que difundiu e quem difundiu. Não é generalizar. E esse mal no Brasil existe e é muito ruim. Aí isso foi tão ruim que chegou, a pressão foi a um nível de estresse tão grande para você reabrir mercados que fecharam 70, que foi uma das causas de eu ter ficado doente e de eu ter encurtado até meu tempo, embora já é muito tempo, 12 anos. Bom, agora, por exemplo, durante a pandemia, era para mim estar fora já do dia 15 de abril. Foi até muito providencial a gente estar presente, porque tanto eu, quanto o Ricardo, quanto a equipe, que é maravilhosa, trabalhamos muito para a gente dar a entender o seguinte, ó, nesse momento de pandemia, nós temos a missão de produzir alimentos. não pode ficar sem alimento num supermercado. Imagine você, distanciamento social, dias em casa e uma notícia o dia inteiro no teu ouvido dizendo assim: ó, não tem mais carne, não tem mais leite, não tem mais isso. Como seria? Mil vezes pior do que a pandemia. E foi
Sim.
difícil botar na cabeça de algumas pessoas, porque queriam a todo pano manter fechada as empresas. E não aconteceu, graças a Deus, os focos aconteceram, como em tudo. Aconteceram, certamente, em rádio, em seminários, em casas de idosos, nos hospitais aconteceram muito. Se você fosse fechasse tudo que teve problema, você não teria uma agência bancária aberta, você não teria um hospital aberto, você não teria nada aberto. O Brasil estaria morto. A gente então teve que brigar, convencer, explicar. Eu chegava a dar 8 entrevistas por dia, 10 entrevistas, para vencer essa batalha dura. E também, eu te confesso que teve dias que a gente trabalhou muito mais forte do que quando estávamos na BPA. Quer seja em Marau ou aqui, a gente tinha que caçar, resolver, brigar para manter a atividade. Então, foram os principais momentos, os mais duros que eu recordo para ti.
Essa situação que aconteceu ali na semana passada, na quinta ou sexta-feira, e em relação à China, ao coronavírus, que pode falar para a gente a respeito disso? Nós recebemos até a nota, né, do radar BPA informando que seriam buscadas mais informações, também uma questão de cautela da própria imprensa, né, na divulgação, para não acontecer como aconteceu lá na situação da carne fraca. Que traz de informação para a gente também a respeito disso? Fazendo um parênteses aqui na nossa avaliação.
Olha, Ana Lúcia, esse fato ele foi muito estranho porque primeiro não veio do governo chinês, veio de uma província do interior da China que dizia que encontraram aí uma parte, um ácido nucleico que seria um coronavírus morto, sem vida, e que fizeram exames, estava na superfície de um produto exportado pelo Brasil. Demora 40 dias para chegar de navio até lá, no mínimo, e até 70 dias em algumas regiões da China. Então, você imagine, sair pelo mundo afora essa notícia toda e nós não nos explicarmos. Sorte que na hora, a ministra Tereza Cristina, nós da BPA, corremos atrás, explicamos e tivemos a defesa, sabe de quem? Da Organização Mundial da Saúde. Que veio e disse assim: isso é absurdo, não existe isso. Tanto é que até esse momento, hoje, eu recebi a notícia do nosso diretor em Pequim, hoje pela manhã, porque para ele agora é noite, para
Sim.
nós é começo do dia. Ele dizendo assim: ó, até agora nada de medida, porque o medo nosso era assim: a China vai aproveitar esse momento para suspender algumas plantas. Não, mas como eles precisam muito também, não seriam assim tão irresponsáveis de fazer em cima de uma notícia que não tem o menor fundamento, não tem o menor fundamento. E foi o que aconteceu. Já venci dessa fase, graças a Deus, mas sobrou um reflexo. Filipinas, por exemplo, suspendeu temporariamente as importações de produtos pela notícia. Agora estamos trabalhando para esclarecer, para obter a volta de Filipinas, que é um mercado pequeno, mas a gente não quer deixar que a imagem fique
Claro.
negativa para nós.
Claro, com certeza. Turra, 12 anos à frente da ABPA. Que lição que tira desse período?
Bom, é o seguinte, olha, a gente tem que, em todas as coisas, entrar, em primeiro lugar, gostando do. Entrar meio como é a nossa expressão. Nós temos que entrar para valer. E foi o que eu fiz. Não dei tréguas, trabalhei intensamente e trabalhamos, porque olha, o Ricardo, ele assume por méritos mesmo. Ele foi um leão, um guerreiro ao meu lado trabalhando, me acompanhou no Ministério, na Conab e agora também. E a equipe nossa maravilhosa, a gente produzia vídeos, todo mundo dizia, mas quem produziu? Nossa equipe, a um custo baixíssimo, só pegava que nos acompanha. E são pessoas simples, é uma família, é uma equipe do bem, uma equipe que ajuda, que faz o melhor. Então, a Lúcia, embora nos interrompa com chamadas, hoje é um dia muita necessidade da gente ir explicando, se despedindo, mas eu quero te dizer que eu saio de consciência tranquila, feliz, cumprimos nossa missão, combati o bom combate, como eu escrevi numa carta. Estou guardando aí para mim uma coisa que acho bonita. Pessoas mandando mensagens. Eu fiz uma coleção das mensagens que eu recebi, das empresas brasileiras, de pessoas, de entidades. Colecionei assim um pouco, porque é muito bom a gente ter a consciência de ter feito o bem, de ter feito bem também. Então, isso é uma coisa que eu queria enaltecer nesse momento, Ana Lúcia.
Tá certo. Bom, a cerimônia de transição ela acontece agora na quarta-feira, dia 19, e já antecipaste aqui para nós, né, Turra, que permanece no conselho da BPA, mas te pergunto, e o futuro? O que que farás agora, no futuro?
Ana Lúcia, a gente para o arquivo não dá para ir, mas eu quero ter uma vida um pouquinho mais tranquila, poder passar uma temporada com meus netos em Marau e também aqui em Porto Alegre. Eu vou ter, até porque eu vou ficar no conselho da BPA, eu vou ter aqui em Porto Alegre um escritório com o Tiago. Uma atividade de consultoria apenas, mas muito de leve, apenas para a gente dizer, ó, estou ocupado. É óbvio, não vou no arquivo, eu recebo muitos pedidos. Dia 31, por exemplo, tem uma reunião almoço virtual na SIC, em Caxias do Sul, Centro das Indústrias, em Caxias. Eu recebi um convite e vou estar lá. Então, a gente vai atendendo assim agora nesse esquema virtual e presencial, mais de leve, porque eu chegava a fazer em torno de 40, 50 palestras por ano, é muita coisa. Então, agora tem que dar um pouquinho de mais calma, menos intensidade e viver um pouco mais para a família, essa é a verdade. E também pelos amigos também, que a gente nesse tempo não desfrutou de tanta possibilidade. Alô?
Oi, Turra, eu quero te agradecer pelo tempo que tiraste mais uma vez para conversar aqui com a audiência da tua Rádio Alvorada. A nossa equipe, direção aqui da emissora, te parabenizamos por todo o trabalho realizado à frente da BPA e por ter sido também sempre parceiro da gente a cada ligação que a gente fazia pedindo uma entrevista, pedindo um tempinho para trazer informação aqui para o nosso ouvinte. E sabes, né, que os microfones estarão sempre à disposição, as portas aqui da casa estarão sempre abertas. Te desejo tudo de bom.
Muito obrigado a vocês todos. Da mesma maneira, não terminamos aqui a possibilidade de entrevistas,
Claro.
de comentar temas. Estou absolutamente às ordens, Ana, com essa simpatia toda da equipe, bondade. E um abraço especial aos marauenses e aos nossos amigos avicultores, aos nossos amigos suinocultores, às nossas empresas. Aos empregos que a gente conseguiu manter à custa de muita luta.
Ok, Turra, um grande abraço, até a próxima.
Um abraço.